Estamos de volta? Não sei, só sei que estamos aqui hoje. Tal qual o Orkut, que todo ano volta sem voltar de verdade, eu tô aqui porque o que tem para hoje é a necessidade de se consumir mais ficção científica. Certa vez, um grande amigo meu me falou que ficção científica era igual pizza. Mesmo quando é ruim, é bom. E, de fato, é muito difícil a gente encontrar uma pizza tão ruim que não vale a pena terminar ao menos uma fatia. E, de igual maneira, é difícil achar um livro de ficção científica que seja tão ruim que não vale a pena terminar a leitura. Mas o que tem para hoje não é pizza ruim e muito menos livro de ficção científica ruim. Eu trago uma pequena lista de livros que eu consumi desde meados do ano passado para recomendar quem quiser se deliciar com boas obras de ficção, claro, e, enfim, curtir boas histórias. Senta lá que lá vem uma pilha de recomendações. Eu começo com o The Avery. Essa é uma sequência ao The Circle, que é do Dave Eggers. Eu havia lido o The Circle há alguns anos. É um livro muito bom, excelente. É uma narrativa muito legal e que o filme que foi feito sobre o livro não fez jus. O filme é definitivamente ruim. A história no The Avery não trata da mesma protagonista que tem no The Circle, mas essa pessoa aparece em alguns momentos lá no The Avery. É muito legal. Talvez seja isso que faça o The Avery ser muito bom. A história mostra a trajetória de uma outra protagonista, que é uma ativista que deseja trabalhar em uma empreitada de atacar essa mesma empresa do livro The Circle, só que agora a empresa se chama The Avery, por dentro. Ela quer atacar essa empresa por dentro. Então, a gente vai acompanhar as ações que ela vai desempenhar para tentar diminuir os impactos ruins dessa empresa na sociedade. É muito bacana, as referências com a realidade são gritantes e inevitáveis. Eu adorei esse livro e, se você curtir a ideia, eu vou chamar a atenção para o capítulo 21. Nesse capítulo, a protagonista ela experimenta uma série de situações que eu acho que muita gente pode identificar com a realidade em diferentes circunstâncias. Eu acho que é muito bacana as relações que o autor faz com a realidade nesse livro. Recomendo muito, tá? A minha segunda recomendação é tripla ou talvez quádrupla, dependendo de como você quiser encarar. O Problema dos Três Corpos é o primeiro livro de uma série chamada Lembranças do Passado da Terra. Ele foi escrito, né, essa série toda foi escrita pelo chinês Cixin Liu. E é uma série fabulosa. Eu acho que, assim, é transformadora a leitura do Problema dos Três Corpos. Eu te garanto que tudo que você pensa sobre ficção científica relacionada à exploração espacial vai mudar depois da leitura dessa série. Cada um dos três livros nucleares ali da série é muito excelente. Cada um ao seu jeito. O primeiro é o Problema dos Três Corpos. Ele fala do contato da humanidade com uma outra civilização. Depois, a Floresta Sombria, o desenrolar desse contato, o que vem depois desse contato. E, por fim, o Fim da Morte, que é a conclusão da história. Eu vou evitar dar qualquer tipo de spoiler aqui, porque cada texto conta um pedaço de uma história enorme, cheia de ramificações, e essas interações entre a humanidade e uma outra civilização são muito interessantes. E o que a civilização humana aprende, né, o que a humanidade aprende com essas interações e com o desenrolar dos acontecimentos é fantástico. Há duas produções televisivas sobre essa série. Uma dessas produções, ela é emitida internacional e está disponível no Netflix. Ela é bem interessante. A outra é chinesa e está disponível no YouTube com legendas em inglês. Eu vou tentar deixar aqui nas notas desse episódio os links para você poder dar uma olhada. Se você já assistiu a série do Netflix, eu devo dizer que muita coisa da história é alterada para fazer sentido na série. Nada que vai comprometer de sobremaneira, mas eu preferi muito mais os livros. E eu não vi a série chinesa ainda, eu tô tentando me resguardar, mais tarde eu vou falar sobre isso. Eu prefiro permanecer com as imagens que o livro me fez construir e que os livros, né, porque são três livros bem extensos, e com os impactos que eles fizeram ou que eles proporcionaram na minha cabeça. Mas eu falei que essa era uma recomendação quádrupla, e de fato é. Se você quiser entrar no universo aí construído pelo Cixin Liu, eu recomendaria o que me recomendaram, que é ler um livro anterior desse mesmo autor chamado Ball Lightning. Esse livro, ele serve para duas coisas, na minha opinião. A primeira coisa é apresentar o jeito do autor de escrever. Então, ao invés de você se comprometer com o Problema dos Três Corpos, que é uma série grande, né? Os três livros são muito longos, você experimentar o Ball Lightning, que é um jeito diferente do autor contar a história. E ele usa esse mesmo jeito no Problema dos Três Corpos, né? Que é isso? Quando a gente está lendo, às vezes, um monte de trechos vão parecer meio que desnecessários. Você pega as páginas e fala assim, mas peraí, por que esse cara está falando disso aqui? Isso aqui não tem nada a ver com a trama. Mas aí a história avança e lá na frente alguma coisa que faz referência a essa parte que estava parecendo desnecessária vai acontecer e tudo vai se conectar de um jeito muito legal. Isso é bem interessante. Então, a primeira função é ser apresentado a esse jeito de escrever o texto que esse autor tem. Então, se você não gostar, o Ball Lightning é um comprometimento menor, né? Você vai resolver a coisa mais rapidamente. A outra função de ler o Ball Lightning antes é que ele apresenta uma personagem que é muito interessante no Ball Lightning e que ela tem uma participação pequenininha lá no segundo livro da série do Problema dos Três Corpos. É muito legal ver essa intertextualidade que o autor constrói e acontecendo, assim, ele faz as coisas se relacionarem. É muito legal, né? Seguindo as recomendações, eu vou tratar agora de duas leituras de um dos meus autores favoritos de ficção, que é o Daniel Soares. O Daniel Soares é fantástico. Eu recomendo todos os livros dele. A cada trecho dos livros que eu leio, eu consigo imaginar as cenas sendo desenroladas numa tela. Ele escreve de um jeito muito, sabe assim, eletrizante. Ele descreve as situações, ele enreda as histórias de um jeito muito peculiar. As leituras que eu fiz recentemente deles são dois livros de uma série chamada Delta V. Recomendo também o Demon e Freedom, que são os primeiros, e o que eu mais gostei se chama Influx, desse autor, lá do Daniel Soares. Mas o Delta V, ele tem dois livros. É o Delta V, o primeiro livro, e o segundo é chamado Critical Mass. Mas as pessoas também chamam de Delta V 2, né? Mas é a sequência. Eles vão contar a história da corrida por exploração extraplanetária de recursos naturais. Isso é muito bacana, assim. O primeiro livro vai te fazer sentir, se você já não sente, né, ainda mais raiva desses bilionários empreendedores e as suas estratégias nada ortodoxas de fazer as coisas acontecerem. Isso é muito interessante. Essas estratégias, inclusive, colocam os protagonistas em situações que precisam ser resolvidas depois, no segundo livro, o Critical Mass. Então é uma sequência para ajudar a fechar um monte de coisa que fica em aberto lá no primeiro livro. Então, desenrolam-se um monte de ações no primeiro livro, e aí algumas coisas ficam pendentes. Essas coisas que ficam pendentes vão ser resolvidas, ou tentar ser resolvidas, lá no Critical Mass. E recentemente eu descobri que havia um plano de uma trilogia, e isso deixa a gente com muita curiosidade para saber o que vai ser feito com a situação que se desenrola no final lá do Critical Mass, porque continua ficando uma coisa assim, algumas perguntas sem resposta. Então eu acho que deve vir um terceiro livro para tentar dar as respostas a essas questões que ficam abertas. Eu acho bastante promissor. Recomendo veementemente, assim, né? São leituras até agora muito interessantes, né? E os dois últimos livros que eu tenho para recomendar hoje são de um outro autor que é muito bacana, que é o Andy Weir. Ele é o mesmo cara que escreveu o The Martian, que é excelente. O The Martian é tão legal que eu decidi não assistir o filme que foi feito lá, que tem o Matt Damon, até hoje, justamente para não estragar a minha experiência com a leitura do livro. Eu passei por dois livros escritos pelo Andy Weir recentemente. O primeiro deles se chama Artemis, que trata de um assunto que é correlato com o que o Daniel Soares fala lá no Critical Mass. Artemis é o nome de uma cidade construída na superfície da Lua, e lá vão acontecer uma série de coisas bem interessantes, e a protagonista do livro, eu acho muito legal, que é uma mulher a protagonista, e ela tem uma posição na sociedade bem diferente do esperado, então é bem interessante isso, essa coisa dessa protagonista, e ela se envolve numa série de confusões, de bagunças, ações ali. É um livro mais rápido, de uma leitura muito interessante, com uma história que ela é envolvente, porque ela é toda amarradinha, então é um livro muito bem amarrado, e acho que vale bastante a pena, então recomendaria ali Artemis. E de igual maneira, a minha última recomendação aqui do que tem para hoje é o Project Hail Mary. Em português, esse livro, o título dele traz uma espécie de spoiler, né? E eu não acho tão legal. O título em português é Devoradores de Estrelas. Como eu falei, eu acho que o nome do título em português, ele já entrega algumas coisas, né? Então eu prefiro o título em inglês. Eu sei que esse livro vai virar um filme e que vai estrear em 2026. Só que não está nos meus planos assistir. O livro já me foi suficiente. O Project Hail Mary vai contar a história de uma missão para investigar uma anomalia que os cientistas descobriram, perceberam, né? Uma anomalia que está acontecendo com o nosso Sol. É uma trama muito legal. E tal qual como o The Martian, ela tem um jeito de escrita que vai te deixando ansioso constantemente, porque o tempo todo tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa potencialmente catastrófica que vai acontecer nos próximos minutos e que precisa ser resolvida. O livro é fabuloso e, se você topar encarar, eu vou te desafiar a não terminar esse livro com os olhos cheios de água, porque o desfecho dele é emocionante, para falar o mínimo, assim, é muito bacana. Tem mais coisa, claro, para hoje, afinal de contas faz um tempão que a gente não se fala, mas eu vou deixar essas recomendações para uma próxima oportunidade. Já tem muitas recomendações de leitura por aqui, né? Dá uma olhada na descrição desse episódio que eu vou tentar colocar todos os links aqui. Mas só para deixar o gostinho, eu terminei há alguns dias o primeiro livro da saga Silo. Eu sei que tem uma série sobre essa saga no Apple TV e me foi recomendado por um colega que eu estimo bastante, e já li o primeiro livro. Tô na metade, mais ou menos, quase, do segundo livro, mas eu vou deixar para falar deles em outra ocasião, quando eu tiver terminado a saga por completo. São três livros. Por agora, eu quero encerrar com uma reflexão. Você deve ter percebido que eu recomendei um monte de livros. Todos eles foram consumidos, e eu tomei cuidado para usar esse termo, no formato de áudio. Embora eu não me ache estranho, né, referenciar a esse processo como leitura também, mas consumir esses livros no formato de áudio. É um formato que há tempos eu consumo e que eu me peguei recentemente percebendo que não falei nada ou quase nada sobre ele. E existe uma carga de preconceito sobre audiolivros. E se você nunca escutou livros, eu recomendaria que você experimentasse para eventualmente resolver esses preconceitos que você eventualmente tenha, como muita gente tem, né? Há muitos livros no formato de áudio disponíveis gratuitamente na rede para você ouvir, e vários aplicativos para você instalar no seu telefone para você experimentar sem ter que pagar nada, aplicativos grátis. Isso vai ser bacana, né? Eu imagino, para você experimentar o formato. Como eu falei, eu adoro esse formato. Eu sei, claro, que há muitas críticas com relação a essa forma de consumir livro. Afinal, a gente sabe que o esforço cognitivo de ler é muito superior ao de ouvir. E o esforço de ouvir é também superior ao de assistir, ao de ver alguma coisa. Por isso que assistir um filme ou assistir um vídeo demanda menos esforço para a gente construir as coisas nas nossas cabeças do que ler. Né? Assistir um filme é quase uma atividade plenamente passiva. Está tudo ali na tela, está tudo ali sendo mostrado para você. É diferente de ler um livro. Para ler um livro, você precisa se dedicar ali a cada palavra, entender as frases, construir na sua cabeça aquilo que está impresso. O audiolivro, na minha opinião, fica no meio do caminho. E vamos deixar tudo bem claro aqui, não existe um formato, na minha opinião, que seja superior a outro. Se você é dos filmes, ótimo, todos somos. Se você é dos livros, bom também, todos somos. Eu só gostaria que você fosse também dos audiolivros, porque eu acho muito bacana escutar os livros e também experimentar esses livros, às vezes, em versão em inglês. Por quê? Porque com a versão em inglês, já que são textos que foram originalmente, exceto os do Problema dos Três Corpos, que foram escritos em chinês, né? Mas em inglês, você está lendo no idioma original, você está consumindo aquela história no idioma original, e existe ainda aqueles livros que são lidos, né, na versão em áudio pelos próprios autores. Eu acho que isso é muito bacana. Tá? Porque dá para a gente entender muito bem o que os autores querem dizer na voz dele, em grande parte das vezes, isso é muito legal, e é um exercício muito legal de prática do idioma. Então, se você estuda inglês também, vale muito a pena. Outra coisa que eu recomendo é escolher, né, tentar optar pelas versões chamadas unabridged. O que é uma versão unabridged? É aquela versão em que o livro é lido na íntegra. Não há qualquer tipo de resumo, não há qualquer tipo de... Não há condensação da história. Todas as palavras que você vai escutar são todas as palavras que estão impressas nas páginas do livro. E isso é legal porque, eventualmente, você tem o livro e você pode ler o livro ao mesmo tempo que escuta. Então, você está ali abastecendo o seu cérebro de duas formas diferentes. Eu tenho feito isso, às vezes, com livros que não sejam de ficção, livros técnicos. Às vezes, dá para você fazer isso, né? Então, por exemplo, o Enchitification, do Cory Doctorow, eu também consumi no formato de áudio com o EPUB na minha frente. Então isso foi muito bacana, essa experiência, né? De igual maneira, né, o Yarufakis tem o Tecnofeudalismo, que eu também consumi em áudio com o EPUB na minha frente. Então foi legal porque são livros que não são de ficção, mas que você está ali tendo duas maneiras de ter aquelas ideias entrando na sua cabeça, né? Isso é muito legal. Claro, é interessante quando a gente consegue fazer esse consumo prestando atenção em tudo de uma vez só. Eu sei que não necessariamente essa é a realidade de todo mundo. Eventualmente, a nossa tendência é deixar o audiolivro correndo e fazendo outras coisas. Eu desrecomendo isso. Tá? É claro, tem horas que você deixa isso escapar, mas é melhor que você consiga se dedicar o máximo possível a essa atividade na hora que você estiver consumindo um livro no formato de áudio. Eu costumo escutar os livros enquanto estou dirigindo sozinho, então às vezes eu faço longos trajetos de mais de uma hora, e aí escutar o livro ali é gostoso. E também quando eu estou passeando com o cachorro. Então é muito legal. Tem algumas esquinas da cidade que eu passo e eu me lembro do que estava acontecendo no livro tal quando eu passei naquela esquina. Essa experiência eu acho muito bacana. Então, para quem ficou com curiosidade, eu recomendo. Para quem insiste em criticar o formato e argumentar que a experiência de um audiolivro é inferior, eu devo lembrar que pessoas cegas, por exemplo, usam muito o formato de audiolivro para estudar, para ter contato com histórias. E até onde eu sei, isso não deixa nada a desejar para a experiência de aprendizado, de consumo de informação dessas pessoas. Então, acho que um argumento bem forte em favor dos audiolivros. Bom, encerro essa edição do Que Tem Para Hoje, que tem cara de as leituras das minhas férias, com a promessa de voltar um dia se eu tiver algo mais para falar. Não sei se vai ser amanhã, não sei se vai ser na semana que vem, mas sei que a gente vai ter sempre alguma coisa para refletir e discutir por aqui. Então, assine esse podcast onde quer que você esteja ouvindo e qualquer coisa, é só me falar. Um abraço.